Em obra coletiva, 29 pesquisadoras discutem questões ligadas, em especial, à sobrevivência e à dignidade das mulheres. Vamos conversar com a doutora Melina Girardi Fachin, doutora em Direito Constitucional, com ênfase em Direitos Humanos, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Doutora Melina, boa tarde.
Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui podendo falar dessa obra.
Nós é que agradecemos. Aliás, eu começo perguntando de que forma que normalmente os ambientes corporativos podem negligenciar, né, os direitos humanos, tanto dos homens quanto das mulheres, mas nesse caso dando uma ênfase mais à questão feminina, não é?
Sim, na verdade nós temos um modelo de pensar os direitos humanos que geralmente colocam, né, esses direitos como reclamos contra o Estado, pensando o Estado como o grande provedor e também o grande violador de direitos. Sem que isso deixe de ser verdade, o que nós observamos, sobretudo aí nas últimas décadas, é um crescimento bastante grande do poder dos atores privados das grandes corporações. Né, se nós olharmos hoje a lista das 100 maiores economias mundiais, a maioria delas são empresas, não são mais estados. Né? Então, essas grandes corporações também têm, com esse poderio econômico, responsabilidades bastante relevantes no que diz respeito, obviamente, à proteção, promoção, né, e prevenção de violações em relação a direitos humanos. Então, é nesse sentido que essa reflexão se coloca, e pensando, sobretudo, o papel das mulheres, porque as mulheres ainda são as vítimas preferenciais dessas violações. Né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, em trabalhos que hoje ainda se desenvolvem em condições de escravidão contemporânea, né, em trabalhos realizados em condições indignas, sem as devidas garantias, né, com pagamentos muito aquém do devido, se nós tivermos um olhar atento a essas violações, nós vamos ver que as mulheres e outros grupos vulneráveis são as vítimas preferenciais ainda. Por isso que pensar essas violações à luz deste olhar feminino é bastante relevante para dar, obviamente, né, o devido destaque a essas vulnerabilidades.
Nesse estudo, há segmentos mais específicos onde há um desrespeito maior?
Nós temos, né, como já bem adiantado, nós temos uma obra que é composta por várias reflexões, né, uma obra coletiva, inédita no Brasil, que traz esse tema à discussão, e nós temos ali reflexões que têm mais um apelo à área ambiental, temos reflexões que trazem um olhar mais próprio do direito do trabalho, né, e como essas violações se dão no âmbito das relações trabalhistas, relações que discutem ali questões empresariais, do mundo corporativo, propriamente dito, do direito internacional também. Então, nós temos aí vários campos mapeados nessa análise que mostram, mesmo com essa diversidade de temas, uma universalidade, que é como as mulheres sofrem mais preconceito dentro desse determinado campo, né, que é ainda, né, a gente sabe que o campo corporativo é ainda um campo majoritariamente pensado pelos homens e para os homens, né, então incluir esse olhar feminino é fundamental, né, para entender e redimensionar essas relações.
A inserção de mais mulheres em cargos de comando e chefia e na própria política pode ajudar, colaborar a mudar esse cenário?
Sem a menor dúvida, isso é fundamental. Há um bordão, né, no movimento feminista que fala nada sobre nós sem nós. Então, obviamente, sem ter mulheres, né, seja nos postos políticos decisórios, para pensar as políticas públicas, inclusive aplicadas as empresas em relação à proteção dos direitos humanos é fundamental, as mulheres atingirem esses postos decisórios também nas corporações, nas empresas, é fundamental para que hajam mulheres pensando por e para mulheres. Obviamente que isso não significa que ter mulheres lá é uma garantia de que nós teremos um olhar em prol das mulheres ou um olhar feminista, propriamente dito. Mas, sem a menor dúvida, sem mulheres nós não teremos. Né? Então, aumentar as chances e a ocupação desses postos de poder é fundamental para pensar essas políticas públicas que sejam adequadas, tanto, né, do ponto de vista da gestão macro, quanto também da gestão interna de cada uma das corporações.
Esse estudo pode também orientar, dar uma direção às empresas para trabalhar melhor também os direitos humanos?
Sim, sem dúvida. Nós temos aqui um olhar tanto preventivo quanto um olhar também repressivo, né? Então, um olhar preventivo de quando as violações ainda não ocorreram, que essa é a área preferencial, né? Evitar que violações de direitos humanos ocorram. Então, pensar diretrizes para as empresas, né? E aqui nós temos, sobretudo no âmbito da Organização das Nações Unidas, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o Pacto Global, que são iniciativas voltadas justamente para permear essa nova cultura de respeito aos direitos humanos, que nos permita evitar que as violações ocorram. Então, esse é um campo bastante importante, é o campo da onde, né, as boas práticas empresariais que são desenvolvidas precisam ser capilarizadas, precisam ser divulgadas para que sirvam de exemplo também para outras empresas. O campo da educação em direitos humanos, que é tão importante, que faça parte aí da nossa cultura empresarial também, e do desenvolvimento desses processos corporativos no dia a dia, né, das empresas. E há também uma outra parte da obra que pensa aí quando as violações já ocorreram, nos processos de responsabilização. Como responsabilizar e, sobretudo, como remediar, né, como dar respostas que sejam adequadas e que sirvam, inclusive, para evitar que novas e futuras violações ocorram dentro deste mesmo campo de atuação. Então, é nesse sentido que a obra se coloca para pensar a proteção dos direitos humanos, tanto numa dimensão preventiva educacional, quanto numa dimensão repressiva e de responsabilização e reparação das violações ocorridas.
Nessa questão que estamos abordando, como é que está o cenário brasileiro se comparado também com outros países?
Então, o Brasil é um lugar muito propício para pensar esses temas e foi por isso que nós fizemos questão de fazer essa iniciativa dessa obra que é pioneira na língua portuguesa, porque nós estamos aqui, né, no terceiro mundo, né, na periferia mundial, e geralmente recebemos estudos dessa área que vem de pessoas que estão pensando a partir, né, do centro da produção, não só econômico-financeira, mas também o centro do conhecimento global. Então, atores que vêm aí da Europa, dos Estados Unidos. Nós achamos que é fundamental ter uma voz que venha do nosso lugar para pensar esses temas, porque nós estamos geralmente, né, localizados em territórios que são explorados, sobretudo as nossas reservas naturais, explorados por essas grandes multinacionais que vêm desse centro. Então, pensar a partir daqui, pensar a partir da nossa realidade brasileira é fundamental. E nós tivemos, infelizmente, né, múltiplas violações de direitos humanos recentemente divulgadas e que envolvem atores empresariais, né? Então, o rompimento das barragens, por exemplo, e o mar de lama, né, que assolou e tirou a vida de tantas pessoas em Minas Gerais. Agora, esse próprio escândalo, né, indígena, que envolve garimpo e empresas que compram ouro, né, que vem justamente de terras e reservas indígenas. Então, nós temos aqui essa realidade nossa, né, que é bastante propícia a levar essas reflexões. E ainda isso adicionando essa camada do olhar das mulheres. Seja porque nós temos hoje no Brasil uma grande quantidade de pensadoras, de pesquisadoras sobre esse tema, né? Quantitativamente, são muitas as professoras e as pesquisadoras que vêm levando adiante esses temas, disso que ficou muito popularmente conhecido como Agenda ESG, né? Os temas do desenvolvimento sustentável, dentre elas a querida professora Daniele Pamplona e a professora Ana Cláudia Rui Cárdia, que coordenam a obra ao meu lado, são duas expoentes também de reflexão desse tema, e também porque junto com essa potência feminina pensando esses temas, nós temos também aqui nos nossos casos de violação de direitos humanos uma produção de resultados e de efeitos muito mais nefastos às mulheres. Né? Então, para pegar, infelizmente, essa tragédia, né, do genocídio Yanomami recente, as mulheres indígenas sofrem ainda mais dentro desse contexto de violação e desolação. Mariana e Brumadinho e as suas lições também nos dão conta disso, de como o papel das mulheres é ainda mais vulnerado dentro de um cenário já bastante precário de violação de direitos humanos. Então, a nossa posição brasileira aqui é muito favorável, não só para pensar esse tema, como também para adicionar o olhar feminino sobre ele.
Essa é a primeira iniciativa do país a dispor de trabalho conjunto de pesquisadoras sobre o tema, o livro Mulheres, Direitos Humanos e Empresas. Inclusive, doutora, com a disseminação da internet e a capacidade cada vez maior de pesquisa que temos, também é possível identificar que muitas empresas internacionais, inclusive de tecnologia, né, escravizam seus trabalhadores, ganham grandes fortunas, vendem para todo mundo, inclusive no Brasil, né? Mas a gente percebe que tratam muito mal, não oferecendo condições boas de trabalho e nem de pagamento também, né?
Sem dúvida, o tema da escravidão contemporânea é um tema que está dentro dessa pauta, né, de empresas e direitos humanos, e tem uma repercussão muito grande na vida das mulheres. A indústria têxtil, por exemplo, que nós tivemos já vários escândalos aqui no Brasil, né, com várias empresas aí na lista suja do trabalho escravo, né, a indústria têxtil emprega majoritariamente mão de obra feminina e muitas vezes em condições de subemprego ou em condições aí de escravidão contemporânea. O Brasil, por exemplo, tem uma condenação internacional na Corte Interamericana de Direitos Humanos num caso de uma fábrica de fogos que explodiu no interior da Bahia, no Recôncavo Baiano, e empregava majoritariamente mão de obra feminina, porque essas fábricas que são especializadas na produção daqueles tracks, né, ou bombinhas, enfim, é um artefato que tem nome diferente aí a depender da região do país, mas essa mão de obra empregada nessas fábricas de fogos é preferencialmente feminina por serem mãos mais delicadas a exigir a fabricação desses artefatos. E, obviamente, em condições absolutamente insalubres, sem a devida remuneração, o que gerou aí uma tragédia no final dos anos 90, que foi a explosão dessa fábrica com a morte de várias trabalhadoras, que levou aí a Corte Interamericana a reconhecer responsabilidade internacional do Estado brasileiro e também a responsabilidade das empresas, né, que exploram a mão de obra, sobretudo feminina, nessas condições.
Perfeito. Doutora, qual é a forma, o canal para se ter acesso a esse trabalho, a esse estudo? É possível?
Sim, a obra foi lançada pela editora Almedina no Brasil. Então, no site da editora e nos maiores marketplaces de venda de livro, o livro está lá, é uma reflexão de muita potência feminina reunida. Somos três coordenadoras com quase três dezenas de mulheres e pensadoras pensando esse tema que é urgente no nosso país nesse momento.
Perfeito. Muito obrigado pela sua participação, doutora Melina Girardi Fachin, abordando o assunto, né, direitos humanos, especialmente a questão das mulheres no ambiente corporativo. Muito obrigado, uma excelente tarde.
Obrigada, eu que agradeço. Uma boa tarde a todas e a todos.